Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Já temos connosco a senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, a partir da Delegação de Angra do Heroísmo. Muito bom dia. Estão-nos a ouvir?
Bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. E passando desde já ao ponto 1.2, a audição no âmbito do projeto de decreto legislativo regional 4513, é uma iniciativa da coligação, cria mecanismos de promoção e utilização obrigatória de salariedade na administração pública regional. Senhora Secretária, dispensando todos os formalismos iniciais, passo-lhe desde já a palavra, quando assim o entender e estiver pronta para tal, para uma primeira intervenção e depois, como é usual, as inscrições por parte dos seus deputados para algum esclarecimento adicional. Quando entender e estiver em condições, faça favor. Sem pressa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar também desde já todos os senhores deputados. E creio que não preciso de grandes afirmações relativamente a esta proposta, na medida em que, após leitura do preâmbulo e à luz também daquilo que é a literatura nacional sobre esta temática, estamos perante uma medida bastante positiva no âmbito da saúde pública. Todos nós sabemos que há doenças, sobretudo relacionadas com perturbações mentais e de desenvolvimento, que poderão ser evitadas se assegurarmos à nossa população níveis de iodo adequados e, portanto, não tenho a menor dúvida que a iniciativa aqui proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD vai no sentido de assegurar que estes níveis de iodo estão dentro daquilo que é o considerado normal para toda a população. Não só na medida em que estamos a falar muitas vezes uma suplementação que se deve iniciar ainda na fase da gestação e, portanto, durante a gravidez, sendo certo que efetivamente esta suplementação de iodo a todas as grávidas já é uma recomendação que é implementada e também dá nota que em bom rigor já acontece de forma, esta distribuição de iodo já acontece de forma gratuita no Serviço Regional de Saúde. Naturalmente que, e à luz que é também que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre esta matéria, estamos perante uma medida que parece algo simples, mas que pode potenciar ganhos em saúde muito, muito necessários em benefício do próprio utente. E, portanto, salvo melhor opinião, naturalmente, é o que tenho a dizer nesta primeira fase da discussão do diploma.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Tenho inscrita a Sra. Deputada Ana Jorge. Penso que é para inscrição,
Sim, para a inscrição.
Muito bem, Sra. Deputada Ana Jorge, está inscrita, tem a palavra, dispõe de 4 minutos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Secretária, por estar presente na comissão e poder realmente trazer-nos aquilo que é do seu conhecimento e em termos também de governança, a pertinência desta proposta de decreto-lei, que efetivamente, tomei nota na sua última afirmação, pode potenciar ganhos em saúde. Provavelmente, e também porque estamos a ser ouvidos, muitas das vezes há efetivamente quem também esteja a ouvir as comissões, gostaria que pudesse, e pela voz da Senhora Secretária da Saúde, alguns dos ganhos de saúde que este diploma, esta proposta, poderá permitir, seria esta a minha primeira questão. A segunda questão, sabendo nós que este também é um diploma que não parte do zero, porque já há medidas nesta matéria na região, se considera que efetivamente esta iniciativa é importante para a consolidação dessas mesmas medidas, para uma maior coerência e estabilidade e enquadramento e monitorização do que tem vindo a ser feito e do caminho que queremos seguir a partir desta monitorização, que está considerada no artigo, naquilo que está proposto no artigo 7º. E neste momento seria estas as questões que lhe gostaria de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora secretária, para responder, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Senhora deputada, eu fui bastante distinta, até porque acho que tiveram uma audição que me antecedeu e que naturalmente veio aqui falar a senhora diretora regional do Serviço de Endocrinologia, portanto, uma audição técnica que naturalmente também transmitiu aquilo que poderão ser os ganhos em saúde. Gostaria de dar nota que, de facto, a Organização Mundial de Saúde reconhece que a carência em iodo é a principal causa mundial evitável de doenças mentais e do desenvolvimento. E, portanto, estamos aqui a falar de algo que, ao ser implementado na fase de pré-concepção, ou até mesmo numa idade muito precoce, em lactentes e em crianças, os ganhos também estão correlacionados com isto mesmo, ou seja, com evitar o desenvolvimento de doenças mentais ou atrasos do desenvolvimento. Também gostaria de dar nota que muitas vezes esta carência de iodo poderá estar associada à patologia tiroideia e, portanto, por si só temos aqui já identificadas duas causas bastante pertinentes e que merecem da nossa parte toda a atenção. Creio que terá sido falado, mas poderei naturalmente repetir aquilo que é o histórico do Serviço Regional de Saúde e da região nesta matéria. Portanto, desde 2012 que há efetivamente a necessidade ou preocupação de a região se debruçar sobre esta causa, foi feito um primeiro estudo, foram identificadas carências com resultados até que foram mensuráveis num ponto de partida e que foram reavaliados ao fim de alguns anos, e efetivamente houve aqui uma melhoria significativa após o início deste estudo, portanto, sem suplementação dada, portanto, à população, e uma reavaliação ao fim de alguns anos, em que, com base na medição do iodo na urina, foi possível perceber que houve uma evolução bastante positiva relativamente aos níveis de iodo, portanto, de vários utentes do Serviço Regional de Saúde. É claro que esse estudo depois não teve continuidade, isso é algo que não deverá ser o mais correto, ou seja, em saúde, neste caso em concreto em saúde pública, sabemos nós que nem sempre os resultados são imediatos ou tão imediatos quanto nós gostaríamos. E a par disso, teremos a certeza que as nossas medidas são tão consequentes quanto melhor ou mais mensuráveis as mesmas puderem ser. E neste caso em concreto, houve uma comparação e houve uma redução franca dos níveis de carência em iodo nos estudos que foram feitos. Portanto, eu recordo aqui que em 2012, na região, e com base no estudo do grupo de estudos da tiroide da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, apontava-se para uma prevalência de carência de iodo nas grávidas açorianas de 99% em 2012. E, portanto, quer isto dizer que estávamos atrás quer da Madeira, quer de Portugal continental. Já nas crianças, esta carência situava-se na ordem dos 78% e também atrás daquilo que era o verificado na Madeira e em Portugal continental. É claro que, para sermos rigorosos, a avaliação posterior feita, se não me falha a memória, em 2022, em São Miguel, e esta avaliação foi feita apenas numa amostra que representa crianças em idade escolar, houve uma melhoria marcada dos níveis de iodúrias, ou seja, apenas 44,5% das crianças da Ilha de São Miguel apresentavam déficit de iodo, uma melhoria bastante significativa, uma vez que em 2012 esta carência situava-se nos 78% do universo estudado. Portanto, por si só, esta é uma medida que potencia ganhos em saúde pública. Também gostaria de dar nota, porque me parece pertinente que, naturalmente, apesar de existir uma circular normativa no âmbito elaborada pela Direção Regional, ela é uma circular, portanto é uma recomendação, não terá força de lei. Creio que, atendendo àquilo que está plasmado no documento, nós passamos a ter aqui outra forma de abordar esta temática, sendo que as instituições ficam diretamente vinculadas a cumprir aquilo que está estipulado, portanto, na proposta de DLR. É claro que, em nosso entendimento, ou na perspectiva da operacionalização desta medida, será justo fazê-la de forma faseada, portanto, admitimos que as instituições que estão ou que virão a ter esta obrigatoriedade podem não estar preparadas e, portanto, é legítimo dar aqui um tempo de transição, fazer a implementação de forma faseada e não impor de imediato, isto também para que a medida tenha sucesso. Naturalmente que, e conforme dizem as boas práticas no âmbito da medicina e dos cuidados de saúde, esta medida terá de ser avaliada, ou seja, o impacto da mesma terá de ser avaliado 3 a 5 anos após a implementação, para termos a certeza que estamos naturalmente no caminho certo.
Obrigado, Sra. Secretária. Sra. Deputada Ana Jorge, pergunto se vai usar o direito de réplica. Se assim for, dispõe de 2 minutos.
Apenas para dizer que agradeço à Sra. Secretária, não obstante aquilo que já foi dito noutras audições, houve aqui dados que também clarificou e que efetivamente são importantes a considerar na apreciação e naquilo que é o contributo para o trabalho que aqui propomos com esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não foi colocada nenhuma questão e também não foi editado mais nenhum comentário que mereça, penso eu, da parte da Sra. Secretária, nenhum comentário adicional. Acho que não, acho que interpretei bem. Tenho inscrito a Sra. Deputada Hélia Cardoso. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária, tenho duas questões. Num dos parceiros que recebemos, refere que na região autónoma da Madeira estenderam a obrigatoriedade do sal iodado à confecção de alimentos que são do uso generalizado, o pão e o queijo, os principais mencionados. Pondera alterarem esta proposta e fazer algo semelhante à Madeira. Segunda questão, também num dos parceiros é referido que a Direção-Geral de Saúde já definiu limites de quantidades de sal iodado entre 20 a 45 miligramas de iodo por cada quilo de sal. A Direção-Regional de Saúde, quando for regulamentar, caso seja aprovado este projeto, também vai seguir os mesmos limites da Direção-Geral de Saúde ou vai definir outros limites de acordo com a informação mais recente que tenha? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria dar nota que, em relação...
Siga, faça favor.
Desculpe, Sr. Presidente, desculpe. Não foi com nenhum intuito de ultrapassá-lo.
Sr.
Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria dar nota do seguinte. Nós estamos a falar de uma matéria que, efetivamente, apesar de não ser muito abordada, já está muito debatida em outros fóruns e, portanto, aquilo que é aconselhável fazer, e uma vez que estamos a guiar-nos pelas boas práticas, é seguir o mesmo que foi feito noutros países onde esta medida já está implementada ou noutras regiões. Portanto, se a DGS já preconiza a quantidade de sal, naturalmente que aquilo que a Direção Regional vai fazer depois já numa primeira fase é seguir aquilo que já está feito a nível nacional e a nível internacional. Isto é válido para as quantidades que me referiu na segunda pergunta, como é válido para a confecção de produtos que identificou, porque nós queremos efetivamente que seja uma medida consequente e que traga vantagens aos utentes do Serviço Regional de Saúde. Imagino que, ao fim de algum tempo e com base na avaliação do impacto desta medida, será preciso redefinir, portanto, a estratégia a adotar. Sim, naturalmente estamos disponíveis para isso, mas numa primeira fase não estamos propriamente a inventar a roda, não é? Vamos seguir aquilo que as boas práticas dizem e após a avaliação do impacto desta medida, então sim, assumir que pode ser necessário haver aqui algum tipo de alterações, que são bem-vindas numa perspectiva de melhoria.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Sra. Deputada, querendo utilizar o direito de réplica, dispõe de 2 minutos, faça o favor.
Sr. Presidente, estou esclarecida. Obrigada.
Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda para os restantes grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham usado a palavra. Pergunto se há inscrições. Não vejo manifestações de interesse para tal. Pergunto, assim encerro a primeira ronda, pergunto se de quem dos grupos e representações e de todos, mas principalmente daqueles que já usaram a palavra, se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Não vejo manifestações de interesse em inscrição. Senhora Secretária, resta-me agradecer a presença, a disponibilidade para com esta comissão e desejar-lhe a continuação do resto de um bom dia.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Continuação de uma boa tarde também aos senhores deputados.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, desejo a todos um bom almoço. Retomamos com a nossa audição das 15.
Boa tarde.